Oi, eu sou a Ana.
Oi, eu sou a Lili.
Esse é o Imigrantes,
um podcast que conta histórias incríveis de pessoas pelo mundo.
Anderson Rafael nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, é formado em comunicação social, foi redator publicitário antes de render-se à sua paixão de infância, aviação, onde atua há mais de 10 anos. Tem 6 livros publicados, sendo 3 romances e 3 de não ficção. E o primeiro publicado com apenas 18 anos. Novinho, né? Hoje, além de cursos na área de aviação, escreve artigos para diversos veículos de comunicação, toca piano e ainda sai voando por esses céus do mundo com um Boeing 787 Dreamliner. Hoje está baseado no Oriente Médio. Obrigado por topar participar aqui com a gente. Conta um pouquinho da tua história, o que é casa para ti, né? Que vive pelo mundo.
Ah, bom dia, Ana, bom dia, Lili. Bom, ainda é bom dia pra gente, né? Mas daqui a pouco, pra alguém que esteja ouvindo, talvez não seja. Pois é, guria, nós nascemos, né? Eu e tu, Ana, a gente tava conversando um pouquinho antes, nascemos na mesma cidade, lá em Floripa, e dali pra frente o mundo virou nossa casa, e esse é o grande tema que a gente vai conversar aqui hoje, né? O que me levou pra fora, na verdade, foi a aviação mesmo, porque até então... Como minha família, boa parte da minha família era do Rio de Janeiro, a gente ficava, quando era pequeno, só indo para Rio e, tipo, nas férias ia para o Rio e depois voltava para Floripa, passava o resto do ano. E eu só fui ter essa possibilidade de conhecer o resto mesmo do país e do mundo depois que eu entrei para aviação, quando eu já estava com 25 anos já. Né? Eu me formei em comunicação, como tu disse, publicitário, eu trabalhava como redator, então eu já gostava de escrever, uma coisa que eu sempre gostei, por isso os livros eu comecei a escrever. Meus livros bem cedo, como tu disse, meu primeiro romance foi com 18 anos, e só que no fundo sempre eu gostei de aviação, sempre quis ser piloto, era um sonho assim, só que era uma coisa que era totalmente fora da realidade, eu achava que não primeiro que eu achava que eu não ia dar conta, que não era pra mim, segundo que eu não tinha dinheiro, com certeza eu não tinha dinheiro, e terceiro que eu não sabia como fazer, né? E o que tinha que fazer para virar piloto, né? Então, quando eu estava trabalhando com publicidade já há alguns anos, foi que eu tive esse insight de procurar na internet. Eu fiz um voo, na verdade, de passageiro, depois de muitos anos sem voar. E eu desci do avião, assim, decidido que eu precisava arrumar um jeito de me pagarem para voar. Eu não sabia como. E aí eu comecei a aplicar para a área de marketing, né? das companhias e tal. Ninguém chamou nada. Mas, assim, poucos dias eu achei o blog de uma comissária. E ela explicava como é que era a profissão de comissário. Eu nunca tinha considerado a ideia. E a gente tem uma ideia, geralmente, muito deturpada de como é a profissão de comissário, né? E aí ela explicava como é que era o dia a dia, como é que era o treinamento, o foco nas emergências, né? Na operação da aeronave em si. E aí eu comecei a entender que, né, o serviço de bordo, que é o que a gente mais vê, é um detalhe nessa história toda. Né? O grande função dos comissários é proteger a vida de quem está a bordo. E eu achei isso muito legal e achei que aquilo batia muito com o que eu acreditava, com o que eu queria. E era uma coisa que, em termos financeiros, dava para eu encarar. E aí eu comecei, então, meu curso de comissário, isso em 2004. E no ano seguinte eu me formei e consegui meu primeiro emprego já em 2005. E aí, dali para frente, é que eu fui entender como é que funcionava a aviação mesmo, como que fazia, por exemplo, para me tornar piloto, né? E foi uma coisa que foi acontecer muito mais tarde só. Aos 31 anos foi quando eu comecei meu curso de piloto.
Nossa, bom, primeiro bem-vindo, né, Anderson? Um prazer ter você aqui. Você começou como comissário, mas porque seu objetivo final era ser piloto. Mas você acha que existe muita gente que segue esse caminho, que começa como comissário, e envereda e gosta e descobre que é mais do que isso, como você descobriu antes até, ou é um caminho natural? Porque eu já vi algumas pessoas que começaram como comissários e acabaram como copilotos ou pilotos, então eu queria saber se é uma coisa comum ou não.
Na verdade é bem comum, assim, é uma coisa que depois que a gente entra no meio, a gente começa a ver que acontece bastante. A maioria dos pilotos, logicamente, não começou assim, a maioria deles começou como piloto direto, mas é bastante comum, primeiro pela questão financeira mesmo, né, porque a profissão de comissário é uma profissão que paga relativamente bem, então você consegue né, juntar o dinheiro para eventualmente fazer o curso de piloto, que esse sim é muito caro. E também porque é uma maneira da pessoa, como você disse, se descobrir às vezes, né? A maioria das pessoas que a gente conversa que são pilotos, elas desde pequenas elas queriam ser. Mas muitos só percebem isso mais tarde, quando começam a voar e começam a ver, olha, isso é para mim, né? E na verdade, algumas coisas não vão mudar muito se você for de comissário para piloto, por exemplo, a escala, a maneira como a gente trabalha, né, o nosso regime de folgas e de jornadas de trabalho, ele é muito parecido, né? Lógico que a carga de trabalho é diferente, o tipo de trabalho é diferente, mas você está a bordo do mesmo jeito. E, enfim, as possibilidades como piloto, logicamente, acabam sendo maiores, né? A gente tem, eu diria assim, uma carreira mais longeva, mas como comissário você já vai experimentar muito daquele tipo de cotidiano, né? Daquele tipo de vida, por assim dizer. E por isso é uma maneira que acaba, uma transição que é relativamente comum, assim. Eu conheço muitos, assim, dezenas, então eu sei que é comum, mas não saberia te precisar, assim, quantos por cento, por exemplo, mas que tem bastante gente, tem com certeza.
Eu até tinha colocado aqui também, uma das minhas perguntas era essa, né? Que aviação é um curso de longa duração e muitas horas e caro, né? E como é que daria para fazer? Mas é interessante, porque já está no meio, né? Eu acho que essa dificuldade da adaptação dos horários, de cada hora num país, fusos diferentes, isso tudo mexe com não só a carreira em si, mas sono, humor, enfim, deve ser muito complicado, eu acho, se adaptar, né? Num começo. Então, acho que é uma progressão legal começar assim e entender como é que tem todo esse funcionamento, né? Fora os contatos, tá ali direto com os pilotos, tá entendendo todo o funcionamento, né? Já dá para ter uma palhinha ali de como é que é essa carreira, né? Mas eu queria saber de ti, Anderson, quando é que foi realmente que acendeu aquele sinal, assim, vou realizar meu sonho e mudar de carreira? Foi questão financeira da carreira? Foi questão de não ver perspectiva profissional de crescimento na comunicação? Teve algum estalo, assim, que fez com que tu tomasses essa decisão? Assim, não, é agora que eu vou realizar meu sonho.
Olha, Ana, eu acho que o estalo foi meio no sentido de tipo... Ó, é o que eu sonho desde pequeno, é uma coisa que eu tenho que fazer, se eu não fizer, eu não vou ser realizado. Eu lembro, assim, do dia, perfeitamente, era uma quarta-feira de sol, não tinha uma nuvem no céu, e eu tava no Estreito, inclusive, né, trabalhando numa agência lá, e aí eu lembro que foi na hora do almoço, assim, eu desci a rua, fui até ali onde ficava a orla ali, né, dava pra ver a beira-mar, uhum, norte do outro lado. Fiquei olhando para aquilo e falei assim, cara, minha vida tá toda errada. Eu tô sentado num computador, em frente ao computador o dia inteiro, com uma janela do meu lado, que a janela dava para um muro, ali especificamente, na agência que eu trabalhava. Falei assim, não é isso, não, tá tudo errado, eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso. E aí foi quando eu resolvi dar start nesse processo todo de mudar de carreira. Lógico que não foi uma coisa fácil, eu tinha acabado de me formar, estava formado há um ano e pouco. Eu tinha estagiado desde o começo da faculdade, então meio que eu estava trabalhando nisso já há 5 anos. E eu fiz uma faculdade muito legal de propaganda, né? E trabalhei em vários lugares muito legais, com muita gente legal. E eu vi, assim, uma perspectiva, apesar de que hoje, olhando pra, assim, para trás, eu penso que, tipo, ainda bem que eu saí, porque eu acho que não... era um momento em que a propaganda estava mudando muito, e o modelo de trabalho, de remuneração que a gente tinha estudado na faculdade, ele estava mudando, né? E o que vinha pela frente não era o que a gente estava preparado para encarar, assim. Então, eu acho que até nesse sentido foi bom, mas isso foi só uma coincidência. A questão de eu voar mesmo era uma coisa muito mais primordial, era muito mais do que eu era mesmo, do que eu queria desde sempre. E eu realmente, assim, me identifiquei, me encontrei, eu sou muito, muito realizado voando.
Uma coisa que eu tenho também, tudo de fora, né? Porque a gente aqui é totalmente leiga nesse assunto aí de aviação. Mas a impressão que eu tenho, até pelo que você falou, né? Que as pessoas já... muita gente já sonha em ser piloto desde criança, né? A maioria das pessoas que realiza isso é uma coisa, um sonho de criança. Então, a impressão que eu tenho é que se começa cedo, né? Porque também é um processo longo. Não sei se eu estou errada. isso é verdade ou não? Muita gente começa tarde, como é que é esse caminho de chegar a ser piloto?
É engraçado que existe um certo estigma, a gente, especialmente no Brasil, de que aviação é coisa meio que de rico. Assim. Se você é piloto, uhum. é coisa de rico porque é muito, muito caro. E, uhum. e acontece que a gente vê muita gente que começa como piloto cedo porque o pai ou a mãe trabalha na aviação, ou é piloto, ou então tem avião. Então, assim, são pessoas geralmente ou do meio ou com condição financeira muito boa. Mas a verdade é que a grande maioria não tem essa possibilidade. Né? Então, a gente brinca, quem é rico mesmo tem o próprio avião, não voa o avião dos outros. Né? Então, então, tu acha que eu gosto de acordar 2 da manhã para voar? Não gosto, eu tenho que voar o avião dos outros, porque senão é para pagar as contas, como é que faz, né? E aí acontece o quê? A gente vê muita gente que realmente sai de baixo, e aí por isso demora a conseguir fazer os cursos todos né, e se formar. Tem um amigo meu que ele terminou agora no Canadá o curso dele, e ele foi assim, ele pagou o curso dele dando aula de violão e fazendo entrega de comida, entendeu? E assim... Tem gente que tem a sorte de ter uma família com mais grana e consegue que, né? Afinal de contas, não é que seja também proibitivamente caro, é o preço de uma faculdade, praticamente. Mas é bastante caro, né? E especialmente se você tem 16, 17 anos, você não tem esse uhum. dinheiro. Então, se ninguém pagar para você, você não vai ter como fazer. Né? Então, o que eu sinto é isso, que quem começa cedo é porque realmente teve essa possibilidade na família, a família ajudar e tal. E isso é muito bom, eu morro de inveja de quem começou cedo, assim, eu perdi, de certa forma, 12, 13 anos da minha vida não voando como piloto, e isso hoje, na verdade, me cobra um preço, porque hoje eu vou com muitos, eu sou o primeiro oficial, né? Eu vou com muitos comandantes que são mais novos que eu, porque uhum. eles começaram muito mais cedo, né, então uhum. eu tenho 7, 8 anos de linha aérea, mas eles têm, sabe, 10, 15 anos de linha aérea, porque eles começaram mais cedo. Então, é uma coisa que, se você tiver a oportunidade de começar cedo, melhor. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa possibilidade, né?
Eu lembro que quando eu morei muitos anos em Londres também. Quando eu morei lá, eu trabalhei num café, coisa de primeiro emprego, assim, né? E aí, um espanhol super novinho trabalhava com a gente. E ele estava se preparando, mas ele era super novo. E era claro, assim, era muito engraçado que a gente na correria, e ele, assim, ele saía e colocava a blusinha polo dele, aquele cara milionário, assim, que estava ali, porque o pai falou, vai fazer alguma coisa da vida também, para não dizer que eu não fiz nada, sabe? Vai lá, porque eu não vou só pagar suas contas, sei lá. Mas ele era super novo, e aí ele saiu, assim, ele ficou 4 meses, lá para aprender inglês, para melhorar o inglês e para também fazer alguma coisa da vida. E voltou para a Espanha já com trabalho já de piloto, assim, bem novinho, sabe?
Para piloto. Tem gente que consegue entrar na linha com 18, 19 anos, sabe? É. Realmente, tipo, a pessoa tem a experiência que eu tenho com 26, 27. Né? Então, dá para fazer uma carreira muito cedo, e assim, a gente conhece muita gente que teve a sorte, porque o que acontece, a nossa carreira, especialmente a questão da promoção, ela acontece quando a empresa precisa que você seja promovido, né? Se uhum. a empresa, principalmente isso acontece quando a empresa cresce, né? E ela precisa de comandantes, e aí ela promove os seus copilotos, seus primeiros oficiais, a comando, né? E dependendo do momento em que você entra na empresa, isso não vai acontecer. Você pode esperar 20 anos que não vai acontecer porque a empresa não está crescendo. Né? Então, uhum. Você tem muitas vezes muito mais experiência do que um comandante de outra empresa. No entanto, porque você estava numa empresa que não estava crescendo, você não é promovido. Então, essa questão da sorte, até de estar no lugar certo, na hora certa, é muito, muito comum e bem preponderante na nossa carreira na aviação. E a gente toma muitas das decisões que a gente toma em termos de empregabilidade são nesse sentido. Tipo, ok, eu vou para essa empresa aqui, que é um baita do emprego, mas eu não vou ser promovido. Mas tudo bem, porque é um baita do emprego. Ou então eu vou nessa empresa aqui, que é um emprego meio questionável, mas pode ser que eu seja promovido rápido. Então vale a pena o risco. Então, assim, muitas das decisões que a gente toma são nesse sentido.
Então, ser piloto e copiloto, por exemplo, como a gente fala, né? Aqui, nós que não entendemos nada do assunto. Se você é copiloto hoje, para você ser piloto, você tem que ser promovido, não é uma prova, não é um exame, não é nada que determina isso, é a própria empresa. Então, tipo, se você é copiloto, você está apto a ser piloto, é isso.
É que assim, é que a nomenclatura piloto e copiloto, ela não é muito boa. Ela acaba, ela acabou caindo nas graças do público em geral, mas ela não define muito bem a situação. O que acontece? Os dois são pilotos, igual. Os dois são habilitados no mesmo avião, da mesma maneira, igualzinho. A única diferença é que o avião precisa ter um que seja o piloto em comando e outro que seja o segundo em comando.
Entendi.
Então, o nome técnico seria primeiro em comando e segundo em comando.
Entendi. É.
Então, você, como a gente chama geralmente o copiloto de segundo em comando. Aliás, a gente chama o segundo em comando de copiloto e o primeiro em comando de comandante. Porém, existe até uma outra maneira de se ver isso, quando a gente fala de pilot flying e pilot monitoring, que são duas funções que a gente exerce a bordo. Geralmente a gente alterna, né? Um faz a ida, outro faz a volta, como pilot flying, ou seja, o piloto que está efetivamente nos controles do avião, né? E, obviamente, que na ausência do piloto do primeiro em comando, o segundo em comando torna-se o primeiro em comando. É a questão da cadeia de hierarquia, né? A cadeia de comando dentro do avião. Mas o que acontece é assim, quando você se forma como piloto só, né? Tipo, você só vira kind of copiloto porque você está num avião de dois pilotos e alguém tem que ser o primeiro e outro segundo, alguém tem que ser o segundo. Mas os dois são pilotos da mesma maneira. A questão da promoção é meio como num cargo dentro de uma empresa em que você tem, né, você tem um gerente e um subgerente e um belo dia... o gerente muda de área ou sei lá o quê, e aí esse subgerente vira gerente, alguma coisa nesse sentido. Mas os dois fazem praticamente o mesmo trabalho e só um, é porque alguém tem que assinar. Então, a gente, inclusive, na aviação de longo curso, né, que a gente faz nas empresas que voam longe, especialmente, aí é uma regra que varia de país para país, mas o Brasil, na verdade, é uma exceção, a maior parte dos países, você pode ter uma tripulação, por exemplo, com um comandante e dois copilotos, ou dois primeiro oficial, como a gente chama também, né? Então, na hora do descanso do comandante, um dos primeiros oficiais, ele senta no assento da esquerda e ele passa a ser ali naquele momento, o primeiro em comando, enquanto o outro está descansando, né? Lógico que o primeiro em comando continua sendo o que está descansando, então a hora que precisar, vamos dizer que aconteça uma emergência, aquele que está ali sentado na esquerda, que é um primeiro oficial, ele é um copiloto, ele vai estabilizar o avião, vai descer o avião, vai fazer o que precisar fazer o avião para controlar a emergência, e aí nisso é o tempo de chegar o comandante e voltar para o posto dele. Né? E logicamente que durante o voo inteiro o comandante continua sendo responsável por todo mundo, né? Porque ele precisa descansar, então para ele descansar alguém tem que substituí-lo. Então para você entender essa questão do piloto e copiloto, essa confusão existe justamente por causa da nomenclatura que não é muito boa. Então assim, os dois são pilotos, só que cada um está exercendo uma função a bordo naquele momento.
Então não é legal, copiloto, é todo mundo piloto. Realmente a nomenclatura faz a gente pensar isso e não...
Existem sim licenças, tá? Então, tipo, para você poder exercer a função de comandante na linha aérea, você precisa ter uma licença específica, que chama-se, no Brasil chama-se PLA, piloto de linha aérea, no exterior chama-se ATP, né? Air Transport Pilot, ou Airline Transport Pilot, e aí se você tem essa licença, aí você pode exercer a função, né? E é a licença mais alta de civil que existe. E ela você pode tirar, geralmente quando você se forma piloto comercial, que aí é o que te propicia poder trabalhar com isso, tá? Quando você tira só a primeira licença, que é de piloto privado, você não pode trabalhar. Você pode alugar um avião, você pode pegar o seu avião, você pode fazer esse tipo de coisa, mas você não pode ganhar dinheiro com isso. Aí se você tirar a licença de piloto comercial, pra você ter uma ideia, de piloto privado por volta de 40, 50 horas de experiência, a de piloto comercial 250 horas, depende dos países, alguns países são um pouco menos, 180, 150, e pra a última, que é a PLA, o ATP, são 1.500 horas de experiência, pelo menos, para você poder tirar.
Caramba.
É muita hora.
É coisa. É bastante coisa. O Anderson, pode falar, Lili.
Não, pergunta.
Não, fala, porque acho que a tua pergunta é relacionada. A minha já é uma outra coisa.
Não, a minha é... Mas é um pouco outra coisa também, porque a gente aqui é viajante, a gente gosta de viajar. Então, a gente estava até falando antes de começar aqui a gravação dessa coisa de ah, que legal, a pessoa trabalha viajando, mas a gente sabe que não é assim, né? Porque trabalho é trabalho. Então, Eu queria saber como é que é esse negócio do descanso para você. Você consegue descansar mesmo em casa? Porque, né, a pernoite é para você descansar, mas aí você está num
Exatamente.
lugar novo, às vezes você quer encontrar uma pessoa, um amigo, uma amiga, ou quer conhecer a cidade. Como é que fica isso? Você consegue aproveitar as pernoites? Consegue aproveitar a sua própria casa? Ou tem dia, ou a maioria do tempo você só quer descansar mesmo, porque 12 horas ali no avião, se para a gente é cansativo, imagina quem está trabalhando.
Depende muito do pernoite. Tem pernoites que dá tranquilo, tem pernoites que a gente fica às vezes 3 dias no lugar. Então dá para descansar bem. O padrão aqui onde eu vou é pelo menos 24 horas. É muito difícil ser menos de 24 horas, pelo menos na frota que eu vou. No Brasil, hoje em dia, a gente voa. As escalas estão muito otimizadas, então o pessoal lá, eu converso com eles, eles estão tendo pernoites bem curtos, 12, 14 horas, então é bem cravado ali só para descansar e já voltar para voar. E isso é ruim, lógico que ninguém quer isso, né? Para a gente é bom ter um pouquinho a mais. Mas geralmente dá sim, geralmente a gente consegue aproveitar um pouco. Você administra, claro, de maneira que você esteja descansado pro voo, né? Então. Você vai lá e, tipo assim, vamos dizer que eu cheguei 6 da manhã para sair no outro dia 1 da tarde. Para mim, esse é um cenário excelente. Porque você chega 6 da manhã, aí lógico, você voa a noite inteira, né? Por isso você chegou 6 da manhã. Então você tá podre de sono. Aí você dá aquela dormidinha de umas 3 horinhas só para dar aquele power nap, assim. Aí você volta 11 da manhã, você sai para passear, vai fazer suas coisas, vai conhecer a cidade, vai encontrar quem você quiser. Quando der umas 8, 9 horas da noite, você já tá morrendo de sono de novo. Você volta, dorme, acorda bem no outro dia, dormiu 10 horas, 8 horas, 9 horas, recuperou bem, toma um café, tá na hora de já se arrumar para ir pro aeroporto. Então, dá para você aproveitar e dá para você descansar, né? Logicamente, nesse caso, é um exemplo de um pernoite de umas 30 horas, mais ou menos. Mas existem pernoites, que realmente não dá para nada, você só chega no hotel, come alguma coisa, vai dormir, já acorda para ir voar. E existem pernoites, como eu te disse, que às vezes duram 3 dias, e aí você tem tempo para tudo. Tipo, outro dia a gente foi para Namíbia, a gente tinha um dia inteiro lá, a gente chegava no primeiro dia, ficava um dia inteiro e saía só no terceiro dia, no final do dia. Então o segundo dia, a tripulação toda se reuniu, foi fazer safari, depois fomos numa vinícola, depois fomos no jantar juntos, foi bem legal. Então, assim, a gente consegue coordenar. Mas acaba realmente, como você falou, é importante de cada um priorizar o descanso para o voo, né? Porque você tem que estar bem inteiro, obviamente, para o voo, e a ideia do pernoite é essa.
Bom, existia o sonho de voar, mas eu não sei se existe o sonho de morar fora, apesar que eu acho que uma coisa está vinculada à outra, né? Acredito que com o crescimento dentro da aviação, isso aí é uma coisa meio que padrão, só que a gente sabe que nem todo mundo está preparado para morar fora, ou pelo menos passar tempo numa base no exterior, né? Como é que foi essa questão para ti, sendo que agora tu moras num país muito diferente do Brasil, né? Em relação a tudo, cultura, costumes, religião. Tinha também esse sonho de morar fora? E como é que foi essa tua adaptação? Tudo bem, tu não moras 100% do tempo aí, né? Mas de estar baseado aí, ter um lugar que se chame de casa.
Olha, na verdade, é engraçado, porque como eu te falei no começo da minha vida, eu não tive essa oportunidade de sair, assim, de sair do Brasil até. Eu fui sair do Brasil a primeira vez já trabalhando. Então, eu via muita gente que tinha essa possibilidade, as pessoas saíam, voltavam viradas, assim, né? Não, porque aqui a gente faz tudo errado, lá fora é muito melhor, e coisas assim que você escutava, né? E eu, assim, eu lembro que eu era. Não é nem a patriota, nem a palavra, mas eu era muito idealista, talvez, na ideia de, não, a gente consegue consertar isso aqui e tal coisa. E quando você vai para fora, você abre tua mente, né? Você começa a ver que tem outras maneiras de se fazerem as coisas. E que às vezes a gente no Brasil passa batido nessas maneiras, talvez mais eficientes ou mais corretas de se fazerem as coisas. E aí a gente começa a realmente pensar, tá, e se eu morasse fora? Né? Como é que seria? Porque uma coisa é você ir lá e passar 12 horas, um dia, 2 dias, para uma viagem de uma semana, outra coisa é você morar, né? Eu comecei a namorar a minha esposa em 2007, e por acaso nós dois tínhamos essa mesma ideia de morar fora. Ela tinha feito intercâmbio no Canadá, e um mesinho só, mas tinha, né, tido essa experiência. E eu ainda não tinha tido a experiência de morar, mas tinha sair do país várias vezes, né? E foi em 2012, foi quando eu tive a possibilidade, então, de morar fora pela primeira vez, que foi quando a empresa que eu trabalhava no Brasil ofereceu uma licença não remunerada de 1 ano, e eu peguei essa licença justamente para fazer meu curso de piloto. Eu vendi um apartamento que eu tinha e peguei o dinheiro todo, mandei para os Estados Unidos e fui fazer meu curso lá. Na verdade, eu podia ter feito no Brasil, mas eu fiz as contas ali e vi que no Brasil ia ficar até mais barato um pouco. Na época a diferença era pequena, mas eu não ia ter tempo de fazer tudo, porque no Brasil a estrutura é muito mais precária, você tem menos aviões, os cursos demoram mais e tal. Nos Estados Unidos a coisa é muito fluida, assim, né? E aí eu fiz essa matemática aí, e principalmente por causa do tempo, muito mais do que pelo custo, eu fui para os Estados Unidos. Foi uma decisão super acertada, assim, foi uma coisa que mudou minha carreira. A preparação, né, o programa de lá é muito bom, e foi uma experiência muito legal no sentido de aviação. Mas o sentido de morar foi muito melhor ainda do que a gente esperava. Acabou que ela acabou indo comigo também, e a gente ficou morando lá por quase 1 ano, e a gente morou numa cidadezinha de 30 mil habitantes, perto de Daytona Beach, na Flórida, e aquilo ali, assim, a gente já tinha ideia de quem tinha gostado de morar fora, mas foi o test drive perfeito, assim. A gente chegou ali e falou assim, não, é isso aqui que a gente quer. A gente se adaptou muito facilmente, a gente gostou demais de morar lá. E, na verdade, a gente até brinca que quando a gente voltou para o Brasil, assim, a gente nunca se recuperou de ter morado nos Estados Unidos, assim. Foi uma coisa que foi bem forte para a gente, uma experiência muito boa. Eu diria até que uma das melhores partes da nossa vida, assim. Foi muito, muito legal mesmo. E aí a gente voltou para o Brasil, porque afinal de contas eu tinha uma carteira americana, mas eu não tinha o direito de trabalhar nos Estados Unidos, né? Eu fui com um visto de estudante para lá. E aí, quando a gente voltou para o Brasil, aí foi então que eu pude começar a procurar emprego para trabalhar como piloto, propriamente. E aí eu fui trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava, e eles me transferiram. Na época eu era base São Paulo, mandaram para base Rio. E embora eu tivesse família lá e tudo, mas foi uma época da minha vida em que estava tudo muito mais voltado para Floripa e para São Paulo, então não fazia muito sentido para mim estar no Rio. Foi muito ruim, assim, e a logística de ficar indo e voltando e tal. E aí eu acabava que eu passava muito pouco tempo em casa, e assim, não conseguia, não ganhava bem. O Rio era muito caro na época, bom, é muito caro até hoje, mas foi na época da Olimpíada, então o Rio ficou extremamente caro, e aí as coisas simplesmente não estavam andando bem. E aí foi quando eu decidi, então, vir para o Oriente Médio. Foi assim, era uma coisa que eu achava que aconteceria em algum momento, mas eu achei que ia levar tipo 10 anos, não achei que ia levar 2, 3, como levou. E eu, quando completei os mínimos, assim, que me permitiam aplicar para um emprego aqui fora, eu apliquei, vim fazer a seleção. Primeira vez que eu vim para cá foi para fazer a seleção já. E realmente, a primeira vez que você pisa aqui é tudo muito estranho, tudo muito diferente. Sem contar o fuso, que é horroroso, né? Porque são 6 horas na frente. Então, para você se adaptar é muito doído, né? E aí fiz a seleção, passei e tal, mas de voltar ao Brasil, esperar, né, ser chamado efetivamente, que levou quase 1 ano a mais. E aí, em 2017, finalzinho de 2017, eu vim para cá. Tratamento de choque já, porque eu cheguei aqui no Natal e aqui não tem Natal. Então, assim, já foi estranho por isso, né? E Ano Novo também, zero comemoração, não tem nada. E, enfim, no começo foi bem, bem interessante, assim. Eu vim com a cabeça muito aberta, para aprender mesmo. Tinha até aquela ilusão de que, ah, eu vou aprender árabe e tal. Mas depois você vê que não tem necessidade, porque aqui onde eu moro, a gente tem 88% da população estrangeira. Então,
Nossa.
a língua franca do país é inglês, né? Porque
Nossa.
tem gente do mundo inteiro. Então, assim, você só vê as coisas em árabe mesmo, em coisas do governo e tal. E mesmo assim, as coisas que são usadas muito pelos residentes, elas acabam sendo também em inglês. Então você acaba não usando o árabe. O que acontece, logicamente, é que tem umas 4, 5 expressões que acabam sendo mais comuns e você acaba pegando. Mas você não precisa efetivamente saber falar árabe para morar nesses países aqui, especialmente Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Catar. São países que são, até Omã também, são países que são muito Eu não gosto da palavra ocidentalizados, mas eles são países que eles são muito mais flexíveis na questão tanto da língua quanto mesmo da religião. Assim. É, embora eles tenham, sim, suas especificidades, e o Catar é um dos que é um pouco mais até mais tradicional nesse sentido, todos eles são muito abertos para outras religiões. E, tipo, é bem tranquilo, na verdade, se adaptar. Eu não achei difícil mesmo. Pelo contrário, eu acho um país extremamente fácil de se morar. Mas, enfim, tem coisas que incomodam também com o tempo. E aí você tem que saber, né, lidar com elas e medir o benefício e o sacrifício, por assim dizer.
E pelo fato de você estar viajando tanto, você consegue sentir que aí é um pouco a sua casa?
Sim, não, isso sem problema, porque a gente, como tripulante, você sempre tem uma base, e a tua base é a tua base, não, sabe, por mais que você fique lá menos do que um terráqueo fica, você tem aquela ligação, entendeu, tipo, de chegar em casa, sempre tem um lugar que é a sua casa, né, e aqui eu totalmente me sinto em casa, assim como me sentia no Brasil, nos lugares onde eu morei. A gente, especialmente agora durante a pandemia, é claro, porque a gente ficou 2 anos praticamente aqui sem poder sair. Então, eu fazia meus voos, mas a gente praticamente fazia muito voo bate-volta, né? Que são voos que você vai e volta no mesmo dia. E, às vezes, a gente fazia, mesmo quando fazia pernoite, infelizmente, por causa das restrições que a gente tinha, era, tipo, do avião pro hotel, do hotel pro avião e voltava. Não precisa fazer nada, né? Então, a gente ficou realmente... literalmente preso aqui. A gente tinha o costume de ir ao Brasil a cada 3-4 meses, ou então ir para algum outro lugar a cada 3-4 meses, e a gente passou 2 anos sem ir a lugar nenhum, então foi bem difícil, até porque por causa da minha profissão a gente está acostumado com essa mobilidade, né? A minha esposa também ela era comissária quando a gente se conheceu, e aí, então a gente está bem acostumado com essa mobilidade que a aviação dá. Agora mesmo, a gente acabou de chegar do Brasil, a gente foi a um casamento lá e voltou, assim, passou 5-6 dias só. Então, assim, pra gente é muito normal fazer isso. Então, quando a gente ficou preso aqui, foi uma coisa totalmente nova, porque a gente não estava acostumado, e preso num momento que era mais crítico para todo mundo, né? E aí você começa a sofrer com algumas coisas, assim, tipo, por exemplo, o Ramadã. O Ramadã, ele tem algumas características, né? Por exemplo, durante o dia... todos os restaurantes ficam fechados, né? Você não pode comer em público, tipo, além do que, geralmente agora, pelo menos nessa época, o Ramadã está acontecendo em meses super quentes, então, tipo, você sai na rua, tipo, você nem quer sair também, porque tá um calor do inferno, e aí, quando chega de noite, abre tudo, sai todo mundo para a rua para comer, fica aquele trânsito horroroso, todos os lugares lotados, e aí, com o tempo, você vai se adaptando, sabe? Eu lembro, o primeiro Ramadã foi muito difícil. O segundo já nem tanto, aí o terceiro já nem percebe quase que tá tendo, sabe? Aí você vai indo assim, vai se adaptando com essas coisas, mas no sentido de casa, assim, a gente sente em casa. Eu acho que a única coisa que limita o nosso sentimento de casa aqui é porque o Oriente Médio é um lugar que você vem trabalhar por um tempo, ninguém pretende ficar aqui, se aposentar aqui e tal. Então você sabe que tem prazo de validade, né? Então você tenta equalizar... né, o quanto você vai gastar para você montar a sua casa, para ela parecer com a sua casa, com o quanto não vale a pena gastar, porque você sabe que um dia você vai embora e também não quer ter esse tanto de tralha para levar embora. Então, é um sentimento meio dicotômico, assim, mas, enfim, um pouquinho de casa tem que parecer, né? Senão você realmente se sente que está faltando alguma coisa.
Mas isso eu acho que é normal, né? O imigrante normal, tem um pouco disso. A gente sempre acha no fundinho, será que a gente vai ficar aqui? Será que a gente não vai? Será que é para sempre? Ou não vai ser para sempre? Depois você descobre que vai ser por mais tempo que você imaginava.
Ou quando então... é hora de partir, aí parte, vai para um lugar e não se adapta, né? Quantas pessoas que vão e voltam também, tem... é muito complicado, mas eu acho que deve ser difícil, assim, hoje em dia que eu consegui criar uma rotina para minha vida, eu acho muito complicado ter que trabalhar num sistema assim, que tu não sabe onde vai, quando vai, para onde vai, né, e eu acho que essa questão casa, e tu levar a tua casa, né, casa, os teus livros, as tuas poucas coisas ali que cabem em uma, duas malas, é uma sensação muito estranha, saber que assim, não vou montar isso porque vou embora logo mais. Mas isso não quer dizer que é só porque que é só quem voa, né? Porque eu que estou aqui no pezinho no chão, tenho a mesma sensação, assim, de que não, logo mais eu vou mudar de novo, sempre com essa sensação. E aí a gente vai deixando para trás. Eu sou assim, eu sou cigana.
Ana piscou. Ela tá. Vou mudar. Duas semanas depois de mudar, não quero ficar nessa casa. Vou mudar. Mas antes...
Eu gosto de mudar. Eu gosto de mudar. Eu acho que o Airbnb foi uma ótima coisa criada nesse planeta, porque é isso aí. Eu vou mudando, eu gosto de conhecer área nova, área diferente. Olha aí, ó, tá aí. Ó. De repente eu posso virar piloto. Tem uma
Ana, você
nova,
já eu ia te perguntar. Eu ia perguntar. Você sabe que a gente tem uma brincadeira aqui interna, né? Que é o seguinte: eu sempre quero saber das histórias de amor, porque muita gente muda por causa verdade. De um parceiro, de uma parceira, né? É... Né, vai acompanhar ou vai atrás de um amor, mas muita gente muda por causa da profissão. Então, eu sou apaixonada, emocionada, e a Ana é a mulher de negócios. Então, eu sempre fico perguntando da história de amor, e ela acaba o podcast sempre montando um negócio com a pessoa. E eu tô aqui. O que é que ela vai propor pro Ender? Que negócio, sabe? Que ela vai querer abrir uma companhia aérea? O que que vai sair desse podcast? Porque...
Não duvide, não duvide. Daqui a pouco tô lá, ó, sentada naquele avião lá, ó. Aliás, ontem, hoje de manhã, eu acho, eu abri ali o meu Instagram, tinha eles estavam mostrando um voo que o piloto passou mal, e aí um passageiro ligou na ponto de controle falando, olha, o piloto tá passando mal, eu não sei o que fazer. Eu falei, ó, eu ia ser essa pessoa aí, ó, já ia aprender a pilotar, na semana seguinte já ia ser colega dele ali, ó.
Ai, ai, você vai ver, até o final ela vai te propor alguma coisa de negócio, não espere.
Não contente, eu já tenho meu negócio aqui, já tenho trabalho suficiente, mas não, eu quero sempre inventar uma coisa nova.
Pois é. E a gente nem falou da escrita, menina, dele
vamos
ainda.
Falar agora, falando em coisa nova, né, que não é nova pra gente, mas nem pro Anderson, mas não contente em começar uma carreira completamente nova como piloto, a escrita não ficou para trás, né? E aí eu queria saber como é que foi, porque a escrita veio primeiro, né? E Extra Mile, de novo, percorreu um caminho a mais também com a escrita. 6 livros já, como é que foi, como é que é? Como é que tu encontra inspiração para escrever coisas diversas, né?
Esse é um grande desafio, acho que para qualquer autor, né? Você conseguir se descolar de si mesmo, né? Conseguir fazer uma história que não pareça autobiográfica. Eu, quando comecei a escrever, como eu comecei muito cedo, eu tinha muito essa dificuldade. Então, os meus primeiros livros, eles têm muito de autobiografia. E depois você começa a conseguir se descolar de si mesmo, criar personagens totalmente fictícios, mas que sejam verossimilhantes, porque se eles não forem, não convencem o leitor, né? E assim, isso foi um processo bem legal, assim. Eu comecei a escrever antes da faculdade mesmo. Durante a faculdade, eu escrevi 2 roteiros de cinema que não foram produzidos, mas foi uma experiência bem legal, gostei bastante de fazer. E depois eu escrevi 1 livro durante a faculdade, justamente voltado para... para quem pensava em fazer propaganda, né? Foi o meu primeiro livro, inclusive foi o primeiro que foi publicado de fato. O meu primeiro romance acabou saindo depois dele. E aquilo me deu uma ideia para um livro depois, quando eu entrei na aviação, de escrever para quem pensava em fazer o curso de piloto nos Estados Unidos. Aí eu fiz um livro só sobre aquilo. E aí, no final das contas, hoje eu tenho 3 romances e esses 2 livros de ficção... Deixa eu ver se é só isso mesmo. Não, com certeza tem mais, é que eu tô esquecendo. Mas é que tem outros que não foram publicados. Mas assim, dos que foram publicados, tem esses 3 romances, sendo que 2 foram, né, por editora mesmo, 1 saiu só na Amazon. E outros 2 que saíram, 1 por editora, o outro saiu na Amazon, mas ele saiu em inglês, é meu segundo livro. É um livro já mais técnico, de segurança de voo e tal. E ele saiu em inglês e agora eu estou fazendo a versão dele em português para ser lançado no Brasil por uma editora, que já está, esse já está certo que vai ser publicado, é só a questão de conseguir sentar para terminar mesmo. Estou mais ou menos na metade da versão brasileira dele. E para mim é uma grande dificuldade, né? Porque eu aprendi a voar em inglês, então para mim os termos são todos muito naturais em inglês. Quando eu tento fazer em português eu me enrolo. E até por causa da realidade mesmo da aviação brasileira, eu conheci só a realidade de linha aérea, praticamente eu não voei na aviação geral, que a gente chama que é a aviação menor, né, lá, e é uma aviação muito específica, com desafios muito específicos, então essa adaptação não é uma adaptação simples, assim, por isso até por isso está demorando um pouco. para ficar pronto. E paralelamente, o que aconteceu foi o seguinte: depois do meu terceiro romance, foi o Alba, que foi um livro até que ele se passa na Escócia, por isso chama Alba. E eu fui à Escócia em 2010 fazer pesquisa para o livro, e aí voltei para o Brasil e terminei o livro e tal, ficou bem legal. Escrevi até uma parte dele lá nos Estados Unidos, quando eu estava morando lá. E o Alba não conseguia achar editora para ele. Essa parte de conseguir uma editora é muito difícil, né? Eu nunca paguei para ser publicado. Então, para você conseguir uma editora que banque o seu livro, não é, é uma tarefa bem difícil, assim, muito mais difícil que arrumar um emprego de piloto. E aí, acabou que, como o Alba não consegui, eu meio que desanimei de escrever romance dali para frente. Assim, o pessoal vive me pedindo a continuação do Três Céus, que foi meu livro que vendeu mais e tal. Mas não, eu não, assim, eu meio que desanimei disso e comecei a focar muito nos artigos. Então hoje eu tenho muito artigo escrito e continuo escrevendo. Eu escrevo escrevi agora, não porque eles não estão, tá meio parado lá, mas eu tinha um portal em Portugal que eu escrevia, chamado Newsavia. Escrevo no Brasil, sempre pro canal Piloto, onde eu tenho vários podcasts lá que eu gravei com eles também, sobre aviação, tudo, né? E escrevo para um site americano chamado Airfax Journal. A cada 2-3 meses sai um texto meu lá também. Então são coisas que eu gosto muito de manter essa proficiência escrevendo. A questão de escrever um romance de novo, eu não sei quando vai acontecer, mas de vez em quando se acontece alguma coisa, você falou da inspiração, às vezes acontece alguma coisa e você fala assim, nossa, isso aqui fica muito legal. Eu sou muito ligado em cenário, assim, eu adoro cenário. Então, eu gosto que os meus leitores, eles vão no lugar e reconheçam. Falam assim, olha esse lugar aqui que estava no livro. Adoro isso. E assim, quando eu passo num lugar ou vivo uma experiência legal em algum lugar, eu falo, nossa, isso aqui ia servir muito bem para um romance, né? Mas eu realmente agora, nesse momento, eu não consigo me imaginar sentando escrevendo um romance, assim. Eu até durante a pandemia estava muito em casa, a gente ficou durante os 3-4 meses voando bem pouco. E aí eu comecei a escrever um roteiro de filme, de longa, sobre o Cristóvão Colombo, assim, foi um negócio que... Só que dava um trabalho, assim, a pesquisa era uma coisa absurda, assim, tipo, eu fiz a primeira cena, que era uma cena, sei lá, de 3-4 minutos, eu levei 12 horas pesquisando para escrever aquela cena, sabe? Aí eu falei assim, não, que está dando muito trabalho esse negócio, não vou continuar por agora, não. De repente, algum dia eu retomo, mas agora eu não vou escrever. Que eu li um livro muito bacana, chama Portugal e os Segredos de Colombo, e assim, era um livro que mudou muito da minha ideia que eu tinha sobre a história dos descobrimentos, tal. Eu gosto muito de história, sou bem interessado nisso. E aí eu achei, nossa, aqui dá um bom filme, sabe? E aí eu comecei a escrever. Mas é muito difícil realmente você ter o tempo para parar e escrever, especialmente não por voar, porque isso eu fazia muito. Mas aqui fora, especialmente, a gente tem que estudar muito o tempo todo. Então é muito difícil você parar e falar assim, não, agora eu vou escrever. Porque você tá meio que sempre, quando você tem a chance de parar, você realmente para. Você não quer olhar para o computador, não quer escrever. E, então, esse é o desafio hoje em dia, assim. Mas eu acredito que no futuro eu volte a escrever mais assiduamente, como eu fazia antigamente.
Eu queria perguntar, onde é que as pessoas acham os seus livros, então, para comprar? Faz um jabá aí.
Ah, pronto. não, acho que o lugar mais fácil de achar é a Amazon, né? Lá tem todos. Lógico que se você entrar no site das editoras, tanto da Gutenberg quanto da Bianchi, você acha também. E também algumas livrarias grandes, você também acha. Mas o jeito mais rápido, que eu diria, e mais simples é pela Amazon, e ainda entregam na sua casa, então fica mais fácil ainda, né?
Muito bom.
E tem alguns que são e-book também, né? Nem todos são físicos, né? Por exemplo, nos Estados Unidos você tem essa opção de até imprimir alguns. Por exemplo, o Alba, ele saiu só em e-book, mas nos Estados Unidos você consegue receber ele físico. Eu não sei se no Reino Unido também. No Brasil, físico, vai ter os Três Céus, o Todas as Estrelas do Céu, e o Formação de Plano dos Estados Unidos, e também o de Propaganda, né? Que é o Propaganda, é tão grande o título que eu nem lembro. Propaganda e Marketing para Vestibulanos, Calouros, Curiosos e Simpatizantes. É isso.
Ai, a gente falou pouco, falou tanto da vida dele que não falou tanto da vida em Doha, mas não dá para falar tudo, você tem muita história para contar.
eu acho assim, mudar para o Oriente Médio, cara, é uma experiência muito interessante, assim. Eu acho que a gente tem muitos, lá no Ocidente, a gente tem muitos misconceptions, assim, sobre como que é aqui, né? Então, quando você muda, primeiro, você percebe que muitas coisas eram diferentes do que você imaginava, e segundo, você percebe que você não sabe quase nada do que está acontecendo, do que é realmente, né? Você entende um pouco, mas é aquela coisa do Dunning-Kruger, sabe? Quanto mais você percebe, mais você entende, mais você percebe que não sabia, porque a gente tem ideias muito deturpadas realmente de como que é o Oriente Médio, como que é a própria religião islâmica, quais os valores que eles têm. Enfim, eu diria que está sendo uma experiência muito enriquecedora para mim, assim, no sentido de tipo, tá, não é isso que eu concordo, não é bem isso que eu gosto, mas bacana que é assim, entendi que é assim, legal para eles, sabe? E tem umas coisas que você fala assim, ah, isso aqui eu gostei, isso aqui eu vou adotar também, sabe? Então, uma coisa que me surpreende muito aqui é a questão da quantidade de estrangeiro, como eu falei, 88% da população do Catar é estrangeira, é um país que vai estar muito em evidência esse ano por causa da Copa, e aí a gente, você vem para cá achando que você vai encontrar árabes, você não vai encontrar, porque a grande maioria da população, na verdade, é indiana, né? Você tem um quarto da população aqui é indiana, nós temos uma parte grande de paquistanês também, que aos nossos olhos ocidentais são praticamente a mesma coisa, mas entre eles não se gostam muito. E aí você tem uma pequena parcela assim de árabes. Os locais você quase não vê, são pouquíssimos locais que a gente encontra. E tem muitos árabes de outros lugares também. Então você vê egípcios, do Emirados, sauditas, enfim. E assim as comidas, assim aquela ideia de comida árabe que a gente tem no Brasil é totalmente deturpada, porque aquilo lá na verdade é uma comida libanesa, não é árabe, né? É muito específico de onde é a comida. Você chega aqui para comer comida árabe, você não vai achar. A comida árabe, a comida local daqui parece comida indiana, na verdade, né? E aí quando você vai procurar algumas coisas que para nós no Brasil são mais comuns, né? Tipo tabule, hummus, pão sírio, essas coisas, elas são muito melhores, eu acho aqui. Muito mais gostosas aqui. O tabule daqui eu acho maravilhoso. Ele tem pouco trigo, ele tem bastante salsinha, assim. Acho bem gostoso. Tem outras coisas que a gente acaba descobrindo aqui que eu não conhecia lá. Tipo, baba ganoush já conhecia, mas tem um negócio aqui que chama mutabel, que eu acho maravilhoso. É feito com berinjela também. Então, essa parte da comida é muito legal. Então, tem gente, por exemplo, que adora comida indiana, né? Eu não gosto. Então, para mim é bem ruim de achar lugar bom para comer aqui, porque todos os lugares têm um toquezinho. Como eu falei, como a população indiana é muito grande, é bem comum que eles trabalhem, por exemplo, nas cozinhas. E aí você sempre vai ter um toquezinho. O chefe vai ser indiano e vai ter sempre um toquezinho de biryani ali na coisa que ele está fazendo, entendeu? Então, isso é uma coisa que é muito difícil achar comida assim aqui, mesmo comida ocidental. Você vai num restaurante italiano, vai ter um gostinho ali no fundo. Então,
Perfeito.
às vezes a gente descobre restaurantes em que o chefe, por exemplo, tem um que a gente vai aqui, um pub, que a chefe ela é da Costa Rica. E, cara, a comida é maravilhosa, porque daí não tem nada de biryani, né? Então, assim, vai do paladar da pessoa. Para mim, pelo menos, eu não gosto de comida indiana, então eu sofro um pouco para comer aqui. Outra coisa que faz falta, eu nem sabia que eu gostava tanto, é porco, né? E aqui não tem.
Ah,
Por causa do Islã, não tem
verdade.
porco. Então, você chega aqui, o bacon é de boi,
Ai,
né?
gente, que
Costela,
doideira.
costela sempre só de boi. E a gente até consegue comprar. Tem um tipo um duty freezinho, você tira uma licença, você pode ir lá comprar, mas fazer em casa, assim, comer na rua não existe comer porco aqui. Eu nem sabia que eu gostava tanto, depois que eu vim pra cá que eu descobri que eu gosto, porque você não pode comer, né? Então toda vez que eu tenho a oportunidade de sair, né, eu vou pra Barcelona, me encho de Ramon,
Ai,
eu
aqui é
vou
tudo é porco,
pra
né?
Londres e eu como
Nossa.
ribs, entendeu? Então, tipo assim,
Sim.
é muito louco isso.
Não, mas é um país novo também, né? Se você for pensar, você estava falando da quantidade de estrangeiro, não é um país que existe. Existe há muito tempo? Deixa eu olhar aqui, eu não. Ou eu estou
Não,
falando besteira?
existe. Não, existe. O Catar,
Como nação, eu digo,
como
né?
nação, não, como nação é totalmente independente e realmente não é muito.
Então.
São uns 50 e poucos anos, mas o país mesmo foi constituído já faz cento e tal lá. E o que acontece foi que aqui no Oriente Médio, praticamente todas as fronteiras foram definidas pela França e o Reino Unido, né? E boa parte dos problemas que existem aqui são por causa disso, porque são fronteiras que são linhas na areia mesmo, que não respeitaram as divisões étnicas e tal. E aí, a questão do Catar especificamente é um país pequeno, só que é muito rico, né? Então, eles têm uma das maiores reservas de gás natural do mundo e tal, e a maior renda per capita do mundo. Então, é um país que ele tenta ser muito influente justamente para não ser engolido pelos outros, né? Então, isso, por exemplo, uma das ferramentas é a Al Jazeera, né? Que é uma das maiores TVs do planeta e é daqui. Então, eles estão sempre nesse desafio de tornarem-se relevantes, exercendo o soft power deles, porque eles não têm condições militares de se opor a uma invasão, por exemplo, de um país vizinho que resolva tomar. Então, essa briga da independência deles é sempre muito grande, e a questão também foi um protetorado britânico até 74, como a gente estava comentando, e a família que é uma monarquia absolutista, né? E a família que governa, eles estão governando desde, se eu não me engano, 1888, mais ou menos, né? Os Altani. Enfim, e assim, o Emir, né, que seria praticamente um rei, assim, ele é bem novo, é um dos mais novos aqui da região, tal. E é bem legal essa mentalidade do país de tentar realmente se tornar relevante, porque é um problema, né? A gente, por exemplo, a maior base americana no Oriente Médio fica aqui em Doha. Então, se é meio que uma apólice de seguro que eles têm, né? Então, assim, é muito louco como funciona a parte da geopolítica. É muito doido a gente que voa mesmo. A quantidade de operação que a gente ouve no rádio, a gente vê, de operação militar que existe aqui, especialmente dos Estados Unidos na região. Fica muito claro que se eles saírem, quando eles saírem, se eventualmente eles saírem, como a coisa meio que vai degringolar, porque você vê que é um equilíbrio muito frágil que existe, principalmente nessa questão Irã e Arábia Saudita, que são as duas grandes potências da região, né? Eles não se dão, não se gostam e realmente tentam cada um ao seu jeito dominar o resto, e está sempre essa tensão no ar entre os dois. Agora a gente está tendo, né, a guerra do Iêmen já há alguns anos, e é um confronto indireto, de certa forma, de Arábia Saudita e Irã. E a gente vai vendo isso tudo acontecendo aqui, mas ao mesmo tempo no Brasil a gente tem uma percepção de que as pessoas acham que é tudo muito perto. Então, tipo assim, eu tô tendo uma guerra ali, ou explodiu um negócio no Líbano, é tudo aqui perto. E não é, porque no Brasil a gente tem essa impressão totalmente errada, totalmente distorcida, de que é normal ter um país daquele tamanho. Não é. O Brasil é um país anormalmente grande, né? Então, uma coisa que acontece em Salvador não vai ter influência nenhuma sobre uma coisa que acontece em Florianópolis, né? Mas a gente no Brasil, como está dentro do mesmo país, a gente tem essa impressão de que tudo influencia tudo. E aqui não, aqui você percebe que a gente, por exemplo, o Doha mesmo é uma ilha de paz numa região relativamente conturbada, né? Então é um dos países mais seguros do mundo, assim. É muito difícil você morar num lugar que seja mais seguro que isso aqui. A gente sai aqui 2, 3 da manhã para levar o cachorro para passear e não vai acontecer nada. A tua carteira cai do teu bolso lá na calçada, se você voltar 2 dias depois, a carteira tá lá ainda. Então, assim, são coisas que você não tem realmente em todo lugar. E aqui eles conseguem preservar isso, e isso é muito legal.
Os quadros, então? Vamos?
Vamos, acho que eu vou começar com um quadro de relacionamento. Aí, enquanto você vai pensando, se você já não tiver uma história, eu posso começar, o Ana,
Pode
porque eu já
começar
tenho.
por mim.
Eu tenho uma aqui na cabeça que é de Doha, que não é minha, a história não é minha. É de uma menina que trabalha como comissária e mora aí, ela é brasileira, e mora aí em Doha. E ela contando exatamente desse choque cultural que foi o início, né, da vida dela aí. E no início ela trabalhou como garçonete em um lugar. E a primeira vez que ela estava ali, que alguém foi pagar com cartão, a pessoa deu o cartão para ela e um papelzinho com a senha. E ela ficou assim, mas o que é esse número? E é a senha do cartão da pessoa para você pagar, você vai lá, você paga, você só me traz a conta, paga. E ela ficou assim, porque ela não esperava. Primeiro que tem muito dessa coisa do preconceito, né? Que né? O lugar não é seguro, ou as pessoas são assim, assado, por causa da religião. Então, por mais que você vá com a cabeça aberta, sempre sobra um pouquinho, né? Ela ficou meio em choque. E aí, ela foi contando que várias coisas assim aconteceram disso, de uma pessoa... Tem até a história do meu ex-marido em Dubai, que não é aí, mas também eu acho que tem essa coisa da religião também, da segurança atrelada à religião, que ele esqueceu o cartão, a carteira com cartão e bastante dinheiro, que ele foi para trabalhar, entendeu? E estava com bastante dinheiro na carteira, ele esqueceu no táxi. E a mulher do hotel falou, fica tranquilo, ele vai voltar. E ele assim, não, mas ele não vai voltar. Ele vai voltar e vai te trazer e não vai estar, vai estar tudo dentro da sua carteira. E ele, não, não, vai tranquilo, vai lá, relaxa lá na piscina, vai lá, fica tranquilo. Quando o cara voltar, quando o taxista voltar com essa carteira, eu te trago. E não deu outra, deu uma hora, o cara estava lá com a carteira e com o dinheiro. Então, assim,
intacta.
É muito interessante isso, porque a religião também traz um pouco isso da segurança, né? Porque as pessoas não podem roubar, as pessoas não podem fazer coisas, né? E tem, eu acho que muito da religião também. Me corrija se eu estou errada, mas eu acho que está muito atrelado a fazer a coisa certa nesse sentido, assim, da segurança também, né? E eu achei muito interessante essa visão, assim. Porque quebra tudo que a maioria das pessoas pensa.
É, não, com certeza. É, eu acho que tem a questão religiosa e tem uma outra questão também, que é a própria questão de que você... Ou você é local, e aí, no caso aqui, que é um país rico, né? Quem é local? O governo dá tudo para eles, né? Você ganha ajuda para tudo. Então, as pessoas realmente têm uma vida muito boa. É, você vai casar, você ganha... Tipo, $100, assim, pra casar.
Você tá brincando?
Juro
pra
você.
Nossa!
Vamos casar com uma pessoa de...
Gente, $100,000 não é pouco dinheiro, não.
Não.
Mas, bom, isso é pra começar a vida, vamos dizer assim, isso, pra construir uma vida.
Exatamente.
Que massa.
E eles têm tudo mesmo, assim. É bem comum que eles, por exemplo, trabalhem no mesmo emprego que você e ganhem o dobro, coisas assim.
Ah, é?
É.
Os
locais têm várias vantagens. Inclusive, vocês sabem, né, que aqui, por exemplo, a gente, no Ocidente, a gente usa o fato da pessoa ter nascido no lugar para determinar se ela é cidadã ou não. Né?
Uhum,
aqui não, aqui é uma questão de sangue. Então, você pode viver a vida inteira aqui, você pode ter gerações da tua família aqui, nascendo aqui, crescendo aqui, morrendo aqui, e você não vai ser cidadão. Né? Porque eles têm, inclusive, essa dificuldade imensa, óbvio, de preservar a cultura deles e o próprio, né, enfim, o próprio origem deles, porque tu é só 12% da população do teu país.
Imagina.
Deve ser uma coisa muito estranha para eles também, né? Eu tento
me
colocar no lugar deles e é bem esquisito.
Claro.
Mas eu acho que tem a outra coisa que influencia para isso é o fato de que você só pode morar aqui se você tiver um emprego. Então, tipo, você vai roubar para quê? Né? Você tá aqui trabalhando, né? Então não faz sentido. Então, a gente não é dizer que não existe crime nenhum, mas se quando tem alguma coisa passional, alguma coisa muito localizada e que não dura muito, né? Já pegam e já resolve. Não, não, não é uma coisa, tipo, como infelizmente a gente vê no Brasil hoje em dia, que está totalmente qualquer lugar, praticamente você está sujeito a sofrer alguma coisa. Aqui não, aqui é extremamente seguro e isso é muito, muito legal mesmo.
Legal. Esse negócio da origem, eu acho que mais do que ser ocidental, eu vejo, né, como a gente que é brasileiro sente muito isso, porque todos somos uma mistura. Então, se a gente for, eu sou italiano, eu sou espanhol, ninguém é brasileiro, né? Então, a gente toma isso, mas eu vejo que aqui, pelo menos no, né, nos meios que eu circulo, eu vejo muito isso. A minha filha é uma mistura de França com Brasil e nasceu na Espanha. Então, todo mundo trata ela como um pouco francesa e um pouco brasileira, sabe? Se ela quiser ser espanhola, catalã, ela se ela quiser se denominar assim, também tá tudo bem. Mas eu vejo que tem muito dessa coisa da origem, mais do que o solo, sabe? Mais do que o lugar. As pessoas se prendem bastante nisso.
Não, eu dizia mais no sentido legal, né?
Ah, tá.
Mas na questão do que você está falando, pra caramba, né? Eu acho totalmente isso. A gente tem muito isso, até mesmo. A gente é muito engraçado a maneira como os estrangeiros veem a gente, especialmente os asiáticos, né? Eles gostam muito dos brasileiros e tal, mas eles falam com a gente. Outro dia, um indiano falou para mim assim: Ah, não, porque vocês que são tipo europeu. Eu, tipo, como tipo europeu? Eu falei: É, não, porque você, tipo, você parece italiano, assim. Eu falei: Não, tem realmente background, mas assim. A gente se considera brasileiro, né? E para nós essa mistura é ser brasileiro, né? Então é muito curioso como aos olhos do asiático nós, né? Dos asiáticos em geral, né? Nós somos mais europeus do que outra coisa, né? E no entanto, se você for para os Estados Unidos, vão falar que você é latino, e aí já é uma categoria menor de europeu, como se fosse. Enfim, é um negócio, no fundo é uma grande besteira, mas é muito curioso como diferentes lugares vêm de maneira diferente. E aqui no Catar, uma coisa bem interessante é que os locais, eles não têm um biotipo que você fala assim, ah, essa pessoa é catarí. Existe de tudo, sabe? Existe negro, existe branco, existe bem árabe mesmo, existe não tão árabe assim. É bem, bem interessante como, apesar de ser uma população muito pequena, eles são bem misturados, na verdade.
Agora, o engraçado é ver essa reação das pessoas quando a gente diz, né? Sou do Brasil. Aí a pessoa, oh, quer ver quando é asiático? Eles, oh, né? Porque realmente, assim, é aquela coisa que a gente acha que é e não é, né? Eles achando que a pessoa é do Catar, não tem como saber. E as pessoas acharem que a gente é do Brasil, não tem como saber. É espanto mesmo, né?
Mas eu não tenho muito disso, tá?
É,
Quando
tu
eu
tem
vou
cara
para o
da
Oriente
brasileira?
Médio, quando eu vou para o Oriente Médio, alguns lugares da Ásia, eles pensam que eu sou de lá.
Ah, é, eu tenho isso aí também, é.
Muito,
Onde eu tô, eles acham que eu
muito, muito.
sou do país, é engraçado. Aqui não, aqui eles acham que eu sou polonesa. Polonesa, russa.
Aqui tá na cara que eu sou latina, então aqui, como tem muito latino,
Pra
eles
cá, né?
sacam logo. Mas aí em Londres, quando eu morava aí, era Ásia. Ásia e Oriente Médio, muito assim, sempre pensavam. Era o primeiro chute, sempre. Ninguém falava Brasil. Mas eu acho que é mais pela quantidade né, dos estrangeiros. Assim, a comunidade brasileira é imensa, mas ela é sufocada pela
Sim, não tem nem
Indiana,
comparação,
Paquistão.
não tem nem comparação.
É, não tem comparação à quantidade. Então, é óbvio que se for chutar, você vai para esses lugares mesmo. Mas até nos próprios lugares eles vêm falar no idioma aí comigo, eu morro de rir.
Engraçado. Tá,
E
vamos
você?
para a
Você tem algum.
próxima.
Não,
Não, eu vou passar.
você vai
Não, não
passar. A
lembro
gente tem.
agora, sim. É, a
Porque
gente falou tanta história de.
a gente tem muita história, então às vezes a gente tem que usar a história de amigos.
Eu tô
É.
tentando pensar num caos assim. Nossa, subiu uma poeirada ali agora.
Não, mas você já contou alguns
Mas já?
causos aí. Não, é mais para a gente fazer troca. Mas se você lembrar, você fala. A gente falou um pouco de comida, mas vamos falar mais? Você tem algum causo de comida? De
Causo de
alguma
comida.
coisa assim que você falou, ai meu Deus, eu vou ter que comer isso,
Esse
ou
biriani
passou
de
vergonha.
novo.
Esse
Ah,
biryani.
vou ter que
Não.
comer esse macarrão, o molho
Não.
branco com gosto de biriani de novo.
Não, eu primeiro. Tem uma dessas de comidas no meu primeiro voo aqui. Né?
Ai,
Tava,
conta.
primeiro voo era voo de instrução, né? A gente faz um mês, mais ou menos, um mês e meio de instrução em rota. E aí, primeiro voo, foi um voo para mim para Estocolmo. E aí decolamos, tal, esse era um voo bem de madrugada. E aí veio o comissário lá oferecer comida pra gente, tal. Aí falou: "Ah, o que que tem?", tal, não sei o quê. Eu não lembro quais eram as outras opções, mas uma das opções era panqueca. Aí eu falei: "Essa panqueca é doce?" Ele: "É, por que que é doce?", tal. Aí eu, na minha ingenuidade, achei: "Pô, vai vir uma parada tipo IHOP assim, sabe? Com sei lá, chocolate, caramelo, alguma coisa assim, ou aquele maple syrup, né?" Aí eu falei: "Ah, legal." Cara, quando ele trouxe, era uma panqueca indiana, um negócio verde,
Nossa.
com gosto esquisito. Moral da história, passei fome, voo todo, né? Porque eu comi assim,
Ai, que
não
triste.
vai rolar. Tipo. Então, assim,
Expectativa, realidade.
quando falarem pra você panqueca, é que nem você ir lá pra Curitiba esperando batata frita e chega aquele prato de polenta frita e fala: "Ah, é batata frita, você vai provar", não é, né? É mais ou menos nessa batida aí.
Ai, eu tô lembrando, você falou, já vamos no tema voo, então, quando eu fui para o Timor-Leste, eu tive um namorado que era mecânico de avião, olha. E aí fui parar no Timor-Leste, gente. Aí, e ele assim, não, tem duas companhias que voam para cá. Essa aqui não vai, pelo amor de Deus, porque se você chegar viva, tá bom. Essa aqui é segura, de boa e tal, mas a comida. Assim, boa sorte com a comida. E foi mais ou menos isso, assim. O voo foi super rápido, porque foi de Bali para lá, então é um voo de 1 hora e pouco e tal. Mas assim, por um acaso, eu tinha feito escala, tava com fome, sabe? Mas, cara, eles me trazem o macarrão à bolonhesa gelado, gelado,
Oh, ai.
gelado. E eu adoro comida indiana, mas eu gosto de comida indiana. Eu não gosto de macarrão à bolonhesa com tempero indiano. E era isso. Ele tinha um tempero indiano e o macarrão era gelado. E veio a moça, mas sabe aquela moça amargurada da vida, a bichinha? Ela quase que ela fez assim, um bumerangue com, com a comida, sabe? Ela pegou
Beleza.
assim, tacou, sabe? Assim, e eu fiquei olhando. Eu não comi também. E olha que para eu não comer, para eu recusar a comida. Mas
Nossa,
assim, ruim
Timor-Leste é
demais.
pouca gente pode dizer que foi lá, viu? Timor-Leste
É muito interessante o país,
é.
sabe?
Imagina.
Muito interessante, porque é um país novíssimo, tem o quê? Uns 20 anos.
É.
Que existe como nação também, né, como país oficialmente, e é um país que sofreu na mão da Indonésia bastante e de Portugal, mas mais ali da Indonésia. Então é um país assim, cara, precário demais para algumas coisas. Tem uma população enorme de estrangeiros, porque muita ONG, muita coisa assim, né, nesse sentido. Mas, cara, é um país assim que, por exemplo, tem dois supermercados na capital, assim, sabe? E aí, um que ele super empolgado. Não, esse supermercado tem tudo. Você chega lá, tem várias coisas assim de outros países mesmo, mas é um mercadinho, sabe? Então,
Pequeno.
se as pessoas vão comprar roupa na rua, tem uma arara com um monte de roupa, e aí é onde as pessoas compram as coisas delas. E as pessoas muito, assim, muito amáveis, assim, muito, muito, muito amáveis. Mas tem um resto daquela coisa da subserviência, porque passaram por muitas guerras. Então, você, como estrangeiro, sabe? Eles fazem tudo por você, assim. E dá, assim, meu Deus, eu vou botar num potinho, mas ao mesmo tempo, ah, eu quero te dar um abraço, tadinho de você, sabe? Você não precisa ser assim, sabe? Assim, a gente é igual. Então, eu fui lá algumas vezes e foi uma lição, assim, de vida para mim.
É,
Interessante.
eu senti muito isso na África. A África também tem muitos lugares assim, né?
É, exato, Meu marido morou muitos anos assim nos lugares bem esquisitos também. E ele fala, e é muito doido você morar e ter uma realidade completamente diferente dessas pessoas, assim, é muito, muito, é uma escola. Enfim.
A minha história de comida é meio que é uma dica também, né? Levem sempre uma marmita, levem sempre um snack que mal não vai fazer. Primeira vez que eu fui para a Índia, eu fui fazer mochilão lá e eu viajei do sul até o norte, do jeito que indiano viaja, naqueles ônibus caindo aos pedaços, daqueles trens que
Jesus,
tem
nossa.
50 pessoas dentro do mesmo vagão. Aí eu olhava para qualquer lado e eles sentam e ficam olhando para a gente, né? Então, assim, tem aquelas camas dentro dos trens, né? E aí eles montavam a cama, daqui a pouco tinha 8 pessoas ali, 3 crianças ali sentado, tudo olhando assim na madrugada. Gente, assim, era gente em tudo que era lugar, sabe? Parecia que caía do céu, do teto, do chão, saía de tudo que era lugar. E, enfim, né? Passando por essa cidade, tinha cidade que era uma rua, era muito pequena. Então, às vezes, a gente chegava no meio do nada, assim, não tinha onde comer, mas era uma situação, assim, de sujeira que não tinha a mínima condição. Não tinha como. Então, assim, né? Nunca custa. Eu sou a chata da comida, não gosto de passar fome.
Assim, eu não gosto de ter a sensação que eu tô com fome, então eu tô sempre com coisa na bolsa para comer. E principalmente lá, era assim, quando a gente achava uma coisa que era mais ou menos, era catava, levava na bolsa ali um saco de comida e ia. E pensa, aquele calor, às vezes achava um McDonald's, assim, numa cidade um pouquinho maior, e aquele hambúrguer vegetariano deles era muito bom.
Tem
Mas
isso
pensa,
também,
cheio,
que lá
cheio de...
não tem carne de boi, né?
Não, no norte
no
não.
sul, no sul até tem, né? Só que no norte não. E eles comem a vaca, comem carne de boi no sul, então é bem comum, assim. Mas no norte, que foi a grande parte da viagem, não tinha jeito. Então, às vezes, a gente comprava assim, quatro ou cinco daqueles hambúrguer do McDonald's para levar. Pensa, aí tinha que ficar regulando ali, né? Aquele calor, aquela maionese, pensa, mas nunca passei mal. Nunca passei mal, deu tudo certo.
Não
Mas é
teve o
isso.
Delibele.
Não. Porque até o que era empacotado era suspeito, então era meio complicado, assim, mas tudo bem, deu tudo certo. Então, levem sempre uma barrinha de cereal, né? Independente de onde for
Verdade.
que vale. Mal não vai
É,
fazer.
um atum
não, e
lata, uma coisa assim.
o negócio da vaca também, você até acha, né? Em alguns restaurantes, assim. Mas a vaquinha, você acha que a vaquinha que você vai comer é a vaquinha do pasto bonitinha lá, suíça? Né,
Não.
não, meu amor. Você vai comer aquela vaca que tá comendo lixo ali, ó,
Coitada.
na rua. É essa vaquinha aí que você vai comer. E depois o povo
É.
passa mal, não sabe por quê.
Verdade,
Agora é
complicado.
engraçado, porque o sul da Índia, apesar de eles comerem, né? A vaca lá não é sagrada como no restante do país, mas eles comem muita coisa com coco, né? Lá onde foi criada a Ayurveda. Então tem muita coisa com coco, tem uns curries maravilhosos, assim, de beterraba, de batata doce. Gente, a comida é uma delícia, é muito gostosa. É muito diferente do restante do país. Então, quem quer se aventurar aí pela Índia e tem um pouco de medo aí dessa sujeira, vale recomendar, vale começar pelo sul. O choque não
É,
é tão grande.
eu gostei
verdade,
muito
vale a pena.
da comida em Colombo. É que eu acho
Ah,
que
também.
é uma Índia
Ah, eu
for
amo
beginners,
também.
assim.
Mas
Achei.
você não acha que é mais apimentado? Eu achei
É, não,
super,
ela tem
super
um
apimentada.
quê. Eu achei um quê de tailandês, assim, na comida de Colombo, assim, na Sri Lanka. Assim, um pouco que eu provei, eu gostei, assim. Eu achei mais do que indiana. A comida indiana realmente não é minha praia. E outra coisa que eu sofro aqui é com lembe também, porque eu adoro carne, né? Eu sou do sul, a gente gosta de carne. Mas lembe não é comigo também.
Eu
E o
também não
lembe,
sou fã.
ele meio que contamina as coisas. Tipo, se você fizer lembe num grill e depois você fizer qualquer outra coisa, vai ter gosto de lembe, né? Então é
Eu não sou
complicado
muito
aqui,
fã
viu?
também, não.
Eu sofro aqui
É,
com comida.
domina o cheiro.
Ah, eu adoro, mas é isso mesmo, é o pepino, né, da carne. Onde você
É.
colocar, fica tudo com gosto daquilo mesmo, é verdade, é verdade. Bom, então vamos para a recomendação. Agora você pode recomendar o que você quiser, livro, filme, Instagram, se auto-recomenda, o que você quiser.
Tá bom, primeiro eu queria agradecer vocês aqui, foi um barato ter essa conversa sobre imigração, que é um assunto realmente fascinante, né? Eu acho que a gente que se aventura a morar fora do Brasil, a gente colhe muitos frutos bons dessa nossa mudança, mas também paga nosso quinhão de sacrifícios, né? E eu acho que a gente tem sempre que ter muito em mente a escolha que a gente fez e o porquê que a gente fez essa escolha, né? Eu, quando tenho a oportunidade de ir ao Brasil, eu gosto de ver, eu vejo o Brasil meio que como a casa dos pais. É que nem você, quando você mora na casa dos seus pais, chega um ponto ali, especialmente na adolescência, né, que fica exaustivo, você fica brigando, não dá certo. E aí depois você se muda, vai fazer faculdade ou vai trabalhar, enfim. E aí quando você volta lá para visitar, é outro tratamento, né? É uma coisa muito mais legal. E eu acho que a minha relação com o Brasil hoje é assim. Quando eu volto lá para visitar, é maravilhoso. Mas assim, é que nem também peixe, né? Passou de 3 dias, começa. Então, assim.
É bem assim. É desse jeito. Eu gostei da analogia, foi boa.
3 dias tá sendo um pouco exagerado. Mas assim, 3 semanas é muito para ficar no Brasil. Assim, hoje em dia eu fico duas, assim, tá bem na cota para ficar. Mas assim, ao mesmo tempo tem aquela ligação. Né? Você tem aquela ligação com a comida, com as pessoas, você vê pessoas que você não via há muito tempo, é tão gostoso encontrar todo mundo. Mas é muito, muito legal realmente a gente poder voltar É o que eu tava falando, aquela dicotomia, né? Você não tá aqui, eu tô num lugar que eu sei que eu não vou poder ficar para sempre, então, tipo, eu não tô tão em casa assim. Ao mesmo tempo, nós temos um certo privilégio, eu acho, de sermos cidadãos brasileiros, que pode ser uma coisa que às vezes parece que não é um bom negócio, mas você conhece outros lugares, aí você fala assim, poxa, sabe que eu não dei tanto azar assim de ter nascido no
É,
Brasil?
exatamente.
Nossa, muito.
E nós somos um povo que é relativamente querido por todo mundo, assim, sabe? Então, isso é muito bom para nós. Com relação à recomendação, primeiro eu vou recomendar uma comida. Já a gente está recomendando de coisa, como está falando de
Boa.
comida, vou recomendar uma sobremesa que temos aqui no Oriente Médio chamada kunafa. Quem já comeu kunafa?
Ai, nunca comi.
Não,
O
nunca.
que que
Eu vou
é?
botar na minha
Provem
lista.
kunafa, é maravilhoso. Cara, eu não sei nem descrever direito o que que é. É tipo uma. Se eu falar, não vai parecer tão gostoso. Tô até com pena de descrever.
Não, mas a gente acredita.
Não,
Já
juro que é
anotei.
muito, cara, é muito bom. É tipo uma aletria que é. Só que é torrada, com um pouquinho de pistache em cima. E por baixo vai um queijo derretido, assim, ó. Tem que ser quentinha, tá? É um queijo derretido, é tipo um. Que queijo que é aquele? Não sei. Ah, eu não sei. Óbvio, tá vendo? Eu tô estragando. A kunafa é muito melhor do que isso que
Não.
eu tô falando, eu prometo. Vale muito, muito
Cara,
a
olha.
pena. E meio caramelado com mel, sei lá. É um negócio muito, muito bom. É um negócio que realmente todo mundo que tiver a oportunidade de vir ao Catar, especialmente por causa da Copa, esse ano provavelmente vai ter muita gente que vai vir aqui pela primeira vez, provem a bendita da kunafa, tá? Especialmente lá do Souq Waqif, que é o mercado público daqui, que é bem famosinho.
Ai, tem uma cara ótima. Ela fica, ó, tô procurando aqui, ó.
Achou a
Ela é
kunafa?
uma sobremesa feita de uma pastry, né? De uma massinha, soaked, como é que chama? De
Embebida.
molho, assim,
Ah.
embebida num
Embebida.
doce, num caramelo, uia, num xarope baseado em açúcar, tipicamente preenchida com queijo, não falo tipo de queijo, ou clotted cream. Como é que é? Tipo um creme de leite? Pistache
É,
e
uma coisa
nata.
ali.
Clotted cream é difícil.
É bonita, gente. É bonita e já
Nossa,
tá
eu
aqui, ó.
fiquei com
Vamos
vontade,
comer.
porque, gente, pistache e queijo são duas coisas que eu amo. Não tem
Não, e a
como
foto
não
aqui,
gostar.
ó, que aparece aqui na
Derretendo,
internet,
né?
eles estão cortando uma fatia, e ela tem o queijinho derretendo assim por
Ai,
baixo.
eu tô vendo
Cara,
uma aqui.
é
Ah, eu fiquei
muito
com vontade.
bonita a
Cara
kunafa.
boa.
Ó, vou sentir
Nunca tinha ouvido
muita.
falar.
Quando eu for
Vou.
embora daqui, acho que eu vou sentir mais saudade da kunafa, viu? De todas as coisas.
Tem que
Ah,
aprender a
com
fazer.
certeza deve ter em
É,
Londres.
tem que aprender a fazer.
Deve ter em Londres.
Deve
Vou
ter,
procurar esse fim de
algum lugar
semana.
tem, certeza.
Pois é, aqui eu acho difícil, mas procurarei também.
Nossa, não tem nada a ver com o que você pediu de recomendação, mas eu lembrei de um negócio, uma grande misconception que existe do Oriente Médio. Do
Fala.
calor. Opa.
Do calor.
Calor. Ah.
Não é que não é calor, é calor. Mas não é tão calor quanto se fala, nem o tempo todo, né? A gente tem algumas semanas que são muito quentes. Mas a grande parte do verão aí, são uns 6 meses mais ou menos, a coisa vai para cima dos 30, dificilmente cai de 30, mas não, também não fica dando 50 todo dia, como o pessoal acha. Fica nos 40 e pouquinhos, ou 30 e muitos. Aí tem alguns dias que vai quase a 50 realmente, às vezes até passa, mas é bem de vez em quando. E nos outros 6 meses, especialmente de novembro a abril, é maravilhoso, porque aí é sol com 20 e poucos graus todo dia. Aí
Ah,
de
perfeição.
noite cai para 15, cai para 10, chuva, chove bem pouquinho também, chove alguns dias por ano só. Aqui às vezes fica 6 meses sem ter uma nuvem no céu, parece uma nuvem nem tirar foto, porque não é comum. E aí depois, durante o inverno, tem algumas, às vezes tem até tempo ruim mesmo, tem tipo temporal tal. Tem umas tempestades que não tem chuva, só tem relâmpago, é um negócio meio interessante assim. E tempestade de areia também a gente tem, na verdade a gente tem mais tempestade de poeira, né, que ela está associada ao vento de longa duração. A tempestade de areia, ela tá mais associada a uma tempestade, tipo, como as que a gente tem no Brasil. Aqui levanta muita areia. Como é um vento de longa duração e não é tão forte quanto aquelas ráfagas, né, de vento de tempestade, aí ele não consegue levantar areia mesmo, ele levanta só a poeira. Aí fica, a visibilidade cai, assim, para uns 500, 1.000 metros, mas não fica aquela coisa de não ver a palma da mão. Isso aí é só tempestade de areia mesmo, que é bem mais raro. Aqui, acho que eu nem nunca vi. Aqui, de poeira, já vi bastante, mas até hoje não tá grande coisa, não. Estou olhando aqui para o West Bay, bem aqui na frente de casa. O West Bay fica uns 10 quilômetros daqui e tá bem poeiradinho. Dá para ver, mas quase não dá para ver. Tem dias que não dá para ver mesmo. Mas é basicamente isso. Não tem nada a ver com recomendação, isso, né? A CUNAFA.
Não,
tem.
Mas interessante.
Muito bom.
É seco, não, mas é também, legal, né? O clima. A gente não transpira. Eu não sei como é que é aí, mas os lugares com o clima mais parecido que eu fui, eu senti isso. É seco, muito, você não transpira.
Muito isso, verdade.
Calor,
você
calor
você
e
perde
não,
água, né? Mas você não transpira. Isso,
exato,
é um grande perigo.
É uma doideira.
É um grande perigo. Depois, aqui em julho, começa a ficar bastante úmido. O pessoal acha que não fica, mas fica muito úmido. É tão úmido que eles têm nevoeiro com 28 graus, assim, de tão úmido que é.
Nossa.
Então,
nossa.
Fica uma sauna a vapor mesmo, né? E esse lance do seco, você não transpirar, é um perigo, porque você está perdendo água sem perceber. Ela tá, assim que você sua, ela evapora, né? Mas eu acho que eu passo muito menos calor aqui do que eu passava no Brasil, especialmente lá no Rio, porque todo
eu
lugar é preparado.
Sim, com certeza.
É, todo lugar preparado. Então você não passa, você sai na rua ali, você tá calorzinho, depois você já entra no carro, que já tá frio de novo. Aí você depois entra no shopping que tá muito frio. Aliás, se for pro shopping, leva casaco.
Nossa, olha.
Então é mais ou menos essa batida. Acho que é mais ou menos o contrário, por exemplo, num país muito frio, onde você não fica passando frio, porque os lugares são preparados. É que no Brasil, como a gente tem aquele clima meio barro, meio tijolo, a gente passa frio e passa calor dentro de casa, né?
É verdade. Mas aqui também, aqui também rola.
Foi uma recomendação isso aí, porque no fim, ó, o pessoal que for para lá, ó, toma bastante água.
Já pegou o gancho. Só que sabe fazer uma manchete.
Quem vier para a Copa, traz um moletomzinho, porque vai fazer frio. Né?
Isso,
Copa
boa dica.
Dica, boa, ó, dica. Três dicas, tá pensando o quê?
É, viu?
É dica.
E sigam lá no Instagram, Enderson Rafael, tudo junto. Também é uma recomendação.
Isso, vai estar aqui na descrição, viu?
Para mais dicas sobre como viver a Copa do
Para mais dicas.
Muito bom.
E você, Ana, tem dicas?
Tenho dica? Tenho dica. Eu estou assistindo uma série agora que chama This Is Us. Eu acho que a gente não falou aqui ainda.
Já falei, mas eu amo This Is Us.
Falou? Eu demorei para assistir, mas está sendo bom, porque como aqui agora é a época da hay fever, né? Os olhos chegam a doer, assim, da hay fever que tem aqui. Então, como a gente chora bastante nessa série, eu não sou uma pessoa que choro, eu raramente choro. Mas o meu olho lacrimeja tanto assistindo essa série que tem sido bem bom, assim. Então, assistam, é bom para quem tem rinite aqui em Londres, ó. Então, essa série, além de ser maravilhosa, ela limpa bem os olhos, então assistam.
É bonita essa série, né? É bonita mesmo.
É, bem bonita.
Eu tenho duas recomendações. Hoje eu vou puxar a sardinha pro meu lado, que eu sou capixaba, para quem não sabe
tava
ainda.
Tava lá em Vitória.
Eu vi fotos em Vitória, a princípio até achei, gente, será que ele é capixaba? Mas não, depois que eu vi no seu... Nas informações.
Um casamento
lá. Então, sou capixaba. A capixaba já torta, já que tem mais tempo fora do que dentro, mas tudo bem. Eu queria indicar dois amigos, fazer o jabá dos amigos, mas que falam do Espírito Santo. Capixaba na Estrada é um Instagram. E ele também tem um guia capixaba, que eu acho que é o único que cobre o estado inteiro. E, enfim... É uma pessoa que batalha e que gosta muito do estado e que faz uma propaganda bonita. O outro é da Giovana, o Guia Capixaba, e ela lançou até um app esses dias. Ela tem blog, tem Instagram, tem podcast, tem tudo. Toda sorte de produtos. E como é um estado tão esquecidinho, coitado, né? Então, acho que a gente tem que divulgar aí, ó, quem fala bem e quem fala bonito do estado. Então, eu queria indicar esses dois.
Verdade, cara.
Legal.
Espírito Santo é um lugar que a gente ouve falar pouquíssimo, né?
Pouco, né? Nem existe para muita gente.
E eu passei a frequentar quando eu voava no Brasil. Eu ia bastante. E, nossa, é muito bonito lá. É bem gostoso. E
é um mini-rio, né? Inclusive, fala-se muito que é muito parecido com Florianópolis é a Vitória que deu certo. O povo de lá fala muito isso. Mas, enfim, é uma cidade interessante. Perto de Vitória tem muita coisa legal para fazer, diferentona também.
Eu tinha vontade 50 de subir minutos... o Pico da Bandeira lá. Tal. Tinha vontade,
então, tem a Serra do Caparaó, tem a uma hora, tem a Serra Capixaba aqui também. Você está a 40 graus em Vitória e a 15 graus, com uma hora de viagem, você tá, né, baixa aí 20 graus, quase lá no friozinho, entre aspas. É. É, tem bastante coisa legal, a culinária é interessante também.
Verdade.
Conheçam o meu estado, gente. Não ignorem.
Legal, vou estar na listinha aí, ó, de visitas ao Brasil. Muito bom.
E é isso, gente. Acho que temos um programa.
Foi legal, hein? Que papo
Obrigada.
Bom. Daria para ficar mais algumas boas horas aqui, ó, falando curiosidade da aviação, comidas. Muito legal. Aprendi muito hoje, Anderson. Muito obrigada.
Obrigada
por estar aqui com a gente.
Muito obrigada mesmo pelo seu tempo. Deu aula aqui para gente, que entende zero de aviação.
Você tem uma história legal para contar ou conhece algum que tenha? Tem dicas e sugestões?
Entre em contato com a gente pelo e-mail imigrantespodcast@gmail.com ou pelo Instagram @imigrantespodcast. Um beijo
e até o próximo episódio.